A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu, Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição. E hoje nós vamos tratar aqui sobre as habilidades exigidas de um juiz para atuar na vara da família. Nossa convidada de hoje, a magistrada Sigrid Viana, juíza da Vara de Juizados Especiais, Família e Sucessões. Quero cumprimentá-la, agradecer a sua disponibilidade. Seja bem-vinda, doutora Sigrid.
É uma satisfação estar aqui com vocês hoje para, enfim, compartilhar um pouquinho da minha experiência de um pouco mais de 20 anos aí de magistratura.
Muito bom. Para começar a nossa entrevista, nós vamos abordar aqui o trabalho do judiciário junto às varas de família e sucessões, não é, que a senhora está atuando também. Por se tratar de um dos principais pilares da sociedade, que é a estrutura familiar, quais as especificidades desta atuação, magistrada?
Bom, então, eu costumo dizer que, parafraseando aí o saudoso Braulio Marx, que o direito ele tem vida, cor e tem alma.
Sim.
Então, assim, a responsabilidade daqueles que atuam na área jurídica em geral, né? Eu nem colocaria especificamente como na vara de família, mas eu entendo que a responsabilidade de quem atua na área jurídica, ela é incomensurável, sabe? Eu sempre pondero que o destino de uma vida, né, não raras vezes, assim, o destino de uma família, são colocados em jogo, né? São colocados à disposição ali para que um juiz acabe definindo os rumos aí dessa vida.
Sim.
Então, o juiz tem que ter sensibilidade, né? Não pode ver o processo, assim como antigamente, né, um amontoado de papéis, hoje como um amontoado de arquivos digitais. Então, a gente não pode ver aquela realidade ali como mais um processo só. Então, eu diria assim, se eu tivesse que dar uma palavra, eu diria sensibilidade. Então, o juiz tem que ser sensível.
Sim.
Em todas as áreas. Na área de família, com muito mais afinco. Né? Nas áreas de família, o verdadeiro conflito, ele não se dá em relação a questões patrimoniais, basicamente. Ele tem um cunho afetivo. Né? Então, assim, esse cuidado do juiz de olhar os rostos, as expressões, as situações que são colocadas em julgamento é muito importante, sabe?
Isso porque, magistrada, nós podemos dizer que chegam, vão parar no judiciário, muitas vezes restos de laços, restos de amor e suas consequências, e justamente o juiz tem que tomar uma decisão que pode condicionar a vida de todos, pai, mãe, filhos.
Exato. Infelizmente, né, eu diria que a grande parte dos processos, dos processos de família, ela envolve conflitos de pessoas que um dia conviveram em harmonia, em alegria,
uhum,
que se amaram, né, que constituíram uma família, que tem filhos. Então, nem sempre o fato de dizer o direito, né, de definir, de sentenciar, ele acaba pondo fim no problema. Então, é aí que é mais importante esse olhar sensível, essa sensibilidade psicológica de trabalhar com aquilo, sabe? Para tentar trazer, de fato, uma pacificação à família, né? Principalmente quando envolve filhos, quando, né, a união teve frutos. Então, a separação, o divórcio, ele não foi ele não extingue assim apenas o vínculo conjugal, né? Ele extingue ali uma realidade, né? Uma realidade familiar. Só que apesar disso, ele não, o divórcio não põe fim ao vínculo parental, né? Os pais continuarão sendo para sempre pais. E é preciso que se olhe isso com carinho. Então, trazer essa realidade para um julgamento requer muita sensibilidade.
A evolução familiar dos últimos séculos trouxe também transformações, a senhora acredita, para a sociedade e, consequentemente, para o direito das famílias e sucessões?
Com certeza, né, Patrícia? Porque antigamente, as famílias, elas se perpetuavam, ainda que não felizes, ainda que não vivendo num ambiente harmônico, né? Mas o vínculo familiar acabava por ser mantido por questões culturais, né? Porque uma mulher divorciada, na época, bem antigamente, desquitada, não era bem vista na sociedade, etc. e tal. Então, isso fez com que muitas relações se perpetuassem, e aí o direito obrigava isso de uma forma diferente. Com o passar dos tempos, dos anos, com a independência profissional, financeira, principalmente das mulheres, os casamentos passaram a se manter por questões amorosas mesmo. Então, a partir do momento em que aquela relação não trazia mais um bem-estar para os envolvidos, passou-se a se romper. E, obviamente, o número de divórcios cresceram e aí a atuação do judiciário passou a ser de uma forma maior, né? Eu acho que teve muita mudança nessa área aí com o passar dos tempos.
Nessa área da família magistrada, é essencial saber lidar com as pessoas e principalmente com as suas emoções? Como é que a senhora trabalha isso?
Ah, eu acho que, assim, como eu disse no início aqui, né? Eu acho que é preciso que a gente tenha responsabilidade e sensibilidade para lidar com pessoas. Então, eu diria que o juiz, de modo geral, ele tem que ter esse cuidado no trato dos processos e tudo, porque todos eles envolvem pessoas, e se para nós, né, juízes, é um processo a mais, para a pessoa que está envolvida ali é o processo, né? É a vida, independente da área que seja. Mas sem dúvida que na área da família, como muito mais do que questões patrimoniais, e são envolvidas as emoções, é preciso sim que o julgador tenha esse olhar, talvez psicológico, eu diria, para tentar apaziguar, para tentar trazer para uma conciliação, para uma mediação, né? Ter empatia, colocar-se no lugar do outro, fazer um exercício imaginário, assim, de sentir na pele as consequências daquele processo.
Uhum.
Então, eu acho que sim, eu acredito plenamente, na verdade, que essa questão de se dedicar como se aquilo te fizesse realmente parte da sua realidade, da sua vida, seja utilizado, sabe?
Para o nosso ouvinte entender um pouco melhor também, magistrada, quais os processos que são julgados em uma vara de família e sucessões?
Bom, na vara de família nós temos divórcio, né? Temos pedido de alimentos, direitos de visita, né? Regulamentação de visitas. A vara de família, ela também cumula sucessões, né? O que são sucessões? São inventários, né? Então, a partir do momento que uma pessoa falece, a divisão dos bens para a família, ela é feita nessa vara de sucessões. Então, basicamente é isso. Assim, se eu fosse colocar em linhas gerais, para o leigo que está ouvindo é isso, é pedido de alimentos, de visita, divórcios e a parte de inventário.
Com relação à celeridade das demandas nessa área, dá para a gente ter uma estimativa do tempo máximo e o mínimo para resolução dos processos, das demandas na área da família?
Então, isso é complicado para eu te dizer, Patrícia, porque assim, cada comarca, cada realidade é uma realidade, né?
Uhum.
Então, existem, por exemplo, comarcas do interior em que o juiz é único. Então, o juiz decide questões de família, cíveis, criminais. Então, assim, o tempo é um, né? Numa vara exclusiva de família, como temos em Curitiba, por exemplo, é outro. A minha vara, por exemplo, ela acumula família e sucessões e, além disso, o que se antes chamava de pequenas causas. Hoje nós falamos juizados especiais. Então, é juizado especial civil, criminal e fazenda pública. Então, assim, te dá um prazo, eu não teria como te dizer. Mas eu tenho para mim, assim, que a demora processual, principalmente em matéria de família, ela pode arruinar vidas, né? Então, o que eu busco sempre é dar o direito, né, é entregar a prestação jurisdicional num prazo ali razoável. Existem muitas circunstâncias que elas precisam ser decididas em 24 horas. Né? Existem situações, por exemplo, de... Eu vou dar um exemplo mais forte, vou dizer,
uhum.
Que precisa de uma atuação imediata do juiz, por exemplo. Temos uma situação de visita paterna, por exemplo, e é no final de semana. E o pai, por uma razão ou outra, deixa de devolver a criança, né? Deixa de entregar a criança na casa materna. Ou vice-versa, né? Ou a mãe pega a criança para visitar e deixa de entregar. Ou viaja, some com a criança. Então, nesse caso, é preciso de uma atuação imediata. Né? Não dá para o juiz deixar para julgar no dia seguinte.
Uhum.
Então, há momentos em que a decisão precisa ser imediata. E há momentos em que se pode aguardar, há momentos que você percebe que dando um tempo para aquele conflito, ele mesmo por conta vai se resolvendo ou vai apaziguando os ânimos. Então é aí que eu falo que, mais uma vez, é preciso que o juiz tenha essa sensibilidade para perceber o momento exato de atuação, quando aquilo vai surtir mais resultado, sabe? Então, eu acho que é isso. Assim, se eu for falar em tempo para ti, eu vou te dizer que há circunstâncias em que a atuação tem que ser imediata. E há circunstâncias em que ela pode esperar um pouquinho.
Sim. Nós estamos vivendo 5 meses de uma pandemia, não é mesmo, doutora Sigrid?
Sim.
A senhora vem acompanhando, como a senhora vem avaliando os resultados da Covid-19 nas estruturas familiares? A gente pode perceber muitas mudanças, modificações, readequações, mas quais as consequências dessa pandemia nos relacionamentos familiares?
Bom, a pandemia ela veio para ensinar muita coisa, né? Nós nos vimos fechados em casa, tendo que conviver com os nossos, né? Então, obviamente, isso afetou a questão familiar de uma maneira bem, bem grande, né? Crianças que não vão mais para a escola, pais e mães que trabalham, que continuaram trabalhando ainda aqui em teletrabalho, pais que continuaram trabalhando fora e tendo que dar um jeito com as crianças que não passaram a não ir para a escola. Evidente que isso tudo gera um estresse, né? Gera uma mudança do cenário familiar. Alguns administraram isso bem, alguns passaram a notar a importância dessa vida em casa, dessa atenção para os filhos, de como os filhos exigem, de fato, uma atenção e uma dedicação. mas muitos passaram a ver isso como um problema. E é claro que isso trouxe aí uma série de consequências nos relacionamentos, né? Na parte criminal, por exemplo, isso viu-se no mundo inteiro um aumento, por exemplo, da violência doméstica.
Sim.
Porque são momentos estressantes, não só na convivência, mas também no mundial, né?
Sim.
Nós ficamos tensos com essa possibilidade de morte, com essa realidade próxima da morte, com essa possibilidade de doença, de você ver um ente seu querido doente. Então, tudo isso é um momento estressante que influencia nas nossas relações em geral. E no núcleo familiar, com certeza. Eu não sei te dizer estatisticamente, mas houve sim um acréscimo nas dificuldades familiares aí, nos rompimentos, sim.
Inclusive, podemos ter aí aumento nos números de divórcios pela frente, magistrada?
Ah, eu não tenho dúvida. Eu acho que isso a pandemia ela serviu para afirmar relações sólidas e para definir relações instáveis.
Bom, agora falando um pouquinho com relação aos juizados especiais na unidade que a senhora atua, quem pode procurar os juizados especiais?
Bom, os juizados especiais, eu costumo usar bastante a expressão da lei antiga, que
Sim.
era pequenas causas, porque o leigo, né, a população em geral, ela ainda usa essa expressão. Então, eu acho que isso também é importante, né, o magistrado ele ter essa comunicação próxima com o povo. Então, eu uso essa expressão pequenas causas, embora eu ache que sejam grandes causas.
Sim.
Nós temos, assim, como definição de critério de atuação do juizado, são ações que vão até 40 salários mínimos, tá, no juizado especial cível. Até 20 salários mínimos, a pessoa pode procurar o balcão do juizado e, por conta, fazer a sua reclamação, sem necessidade de advogado. De 20 a 40 salários mínimos, é preciso a atuação do advogado. E nós temos os casos de fazenda pública, que são processos que envolvem entes públicos, o Estado, o município, algumas autarquias, que tem um valor de até 60 salários mínimos. Então, por exemplo, temos questões de pedidos de medicamento, né? Medicamentos de alto custo, que em razão da situação econômica da pessoa, etc., ela não pode suportar. Então, ela faz esse pedido para que o município, o Estado ou a União forneçam esse medicamento. Caso haja aí a atuação da União, que seria o Estado Federal no nível maior, aí não é competência do Juizado Especial Estadual, que é o nosso, seria a competência do Federal. Caso a ação seja ajuizada contra o município ou o Estado só, aí a competência é nossa.
Correto.
Mas assim, qualquer pessoa tem acesso ao Juizado Especial.
Neste momento de pandemia, como as pessoas podem procurar os juizados especiais?
Bom, esse momento de pandemia serviu para a gente inovar em todos os sentidos, né?
Sim.
Num primeiro momento, fiquei bastante preocupada porque o fórum fechou, né? Os fóruns todos fecharam, nós ficamos em teletrabalho desde março. E aí eu me preocupei, assim, como as pessoas teriam esse acesso, né? Porque via de regra são pessoas simples, são pessoas que não têm muito acesso à questão informática, então assim, eu imaginei que fosse dificultar e ter um número mais baixo de procura. E aí nós partimos aí para as inovações. Então passamos a aceitar reclamações por e-mail, por WhatsApp, o tribunal disponibilizou para nós um celular, né, que fica com a secretaria, e a gente passou a atender as pessoas por WhatsApp, por ligação. Então, as pessoas acabam procurando através desse telefone. A secretaria faz a orientação de como proceder, de como é feito o pedido, dos documentos que são necessários. A pessoa envia pelo WhatsApp quando consegue, ou então agendamos um atendimento específico no fórum, só com aquela pessoa e só com o servidor, e tocamos o processo.
Sim.
Então, assim, não tivemos muita mudança de procura, não.
Mesmo os mais vulneráveis ou necessitados não ficaram excluídos, então?
Não, excluídos não. É claro que tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade.
Sim.
Por exemplo, de elaborar um e-mail e mandar um e-mail, né, num formato de pedido, de petição. Mas esses, nós fizemos um outro tipo de orientação e tiveram acesso ao judiciário sem dúvida nenhuma.
Correto. Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui, vara da família, sucessões e também atuação dos juizados especiais, magistrada.
Bom, Patrícia, para encerrar, eu quero mais ou menos resumir tudo que eu já falei aqui, mas vou voltar a insistir na necessidade de que o juiz tem um olhar sensível para o processo, sabe? Que o julgador ele permita um diálogo para a solução do litígio, que ele leve em conta esse olho no olho, que ele leve em conta a diversidade das situações, a tolerância, que ele entenda e pratique que a solução do problema, que a solução do conflito envolve muito mais do que o conhecer jurídico. Envolve solidariedade, envolve simplicidade, envolve atenção. Né? É claro que o juiz não pode trazer o problema alheio para a sua vida. Né? Não pode se deixar ou não pode deixar afetar a sua vida pelo processo, mas ele tem que estar atento aos dramas alheios, ele tem que sentir, tem que ser humano e tem que ter principalmente noção da responsabilidade e das consequências da sua profissão.
Muito bom.
Acho que era isso.
Muito bom, eu quero agradecer a sua entrevista novamente, muito obrigada.
Imagina, que é isso, é um prazer.
Bom trabalho para a senhora, magistrada.
Obrigada, para ti também.
Obrigada. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje conversamos aqui com a doutora Sigrid Viana, ela é juíza da Vara de Juizados Especiais, Família e Sucessões. Eu sou Patrícia Armentano, muito obrigada pela sua atenção e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.